Conversa depois da aula, começando o mês de julho, o inverno que tá bem quentinho, alguma coisa para esquentar os nossos corações, porque a gente vai precisar. Esse mês de julho, iniciado por nossa aula de número 6, estamos falando das eleições de 2022. Lembrando sempre que vocês podem nos seguir nas redes sociais para este episódio e os próximos comentários, animações do nosso querido Ramon Bertazzi, que hoje aqui não está. Abraço, Ramon. E eu conto também com os textos sempre impecáveis e elogiados do meu querido amigo que cá está, Thiago Petrin.
Fala, Felipe. Fala, pessoal que está ouvindo a gente. Abraço, Ramon. Sempre um prazer estar aqui.
É, eu acho que hoje não vai ser tão prazeroso não, né, cara?
Ah, cara, assim, como é bom falar sobre política, então acaba tendo ali o seu prazer, mas começa a ser aquele prazer meio masoquista, né? Quando a gente se aprofunda nos temas que, infelizmente, a gente tem que tocar, né?
Exatamente. É o fato de que a gente escolhe ir para Serra Gaúcha e Campos do Jordão no inverno. Eu já tô com frio. O que, que eu vou fazer? Eu vou passar mais frio ainda. E o mês de julho marca esse segundo semestre em que a coisa começa a ficar cada vez mais esquisita e incômoda. E você que tá ouvindo agora, nós não esquecemos do seu inverno. Nos siga lá na rede social para não perder o que vai acontecer a semana que vem. Precisamente no dia 11 de julho, nós faremos um pequeno compilado gostoso dos escândalos mais escabrosos e nauseantes que tivemos até agora. Então já vai se preparando. @ depois da aula no Instagram e no Twitter, vocês nos encontram, compartilham o sofrimento, fazem correções, observações, pedem esclarecimento, nós estamos lá. E hoje a gente meio que levanta a bola pro Chorume, que vai ser a semana que vem, né, Thiago?
Ah, pois é, cara. Inclusive a gente decidiu fazer esse episódio sobre os escândalos porque é algo nunca visto, pelo menos na quantidade de absurdos, né? Então a gente falou, a gente precisa fazer um resumo, porque realmente esse governo, por usar muitas redes sociais, eu acho, né, se elegeu basicamente por elas, eles continuam nesse ritmo, inclusive das notícias, né? É tanto escândalo que parece uma timeline de Instagram. Passa rapidamente também, a gente acaba esquecendo, infelizmente. Então a gente precisa relembrar, porque é uma das coisas mais escabrosas da história do Brasil.
Já virou termo técnico da ciência política internacional. Começou pelo modelo russo. O modelo russo, entendo o modelo Putin de fazer política, eles chamam de fire hosing, que a gente pode traduzir aqui para mangueira de bombeiro, e é um termo associado à informação. Então imagina que as informações são disparadas tal como uma mangueira de bombeiro, você não tem como absorver aquela quantidade toda de informação, então você se sente sempre muito confuso. Quando você está muito confuso, definitivamente você não tem uma opinião bem formulada sobre absolutamente nada. Ou parafraseando o que já estava escrito lá no Alice no País das Maravilhas, para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. E é isso que a gente está vendo. Vamos começar por uma clara evidência de que estamos perdidos como país. É uma queridíssima empresa de todo mundo, no coração dos jovens empreendedores, aqueles que querem se tornar day traders, que tem crescido muito na última década, XP. A mesma XP que faz investimentos encomendou uma pesquisa eleitoral neste mês de junho. E aí o que deu, meu querido Thiago?
Olha, deu o que as outras pesquisas estão apontando também, né? O Lula com uma boa vantagem sobre o Bolsonaro, que tudo tem apontado por enquanto, né? Nada fora do comum, mas parece que teve gente que não gostou.
Pois é, né, rapaz? E aí me diga, você que é um homem do século XX, mas eu acho que a essa altura já entendeu como é que funciona o século XXI. Quando você faz uma pesquisa com metodologia e você não gosta do resultado, ou o teu público-alvo não gosta do resultado, o que que você faz?
Eu cancelo.
Isso, não existiu.
Não existiu. Não me agradou o resultado, então esse resultado não existe pra mim. Eu fecho o olho.
Gente, hoje não é o episódio de escândalos, esse é o episódio do que tá acontecendo na campanha mesmo. A XP contratou uma pesquisa, e a pesquisa disse, se pá, o Barba ganha no primeiro turno, hein? E aí, o que que eles fizeram? Não, gente, a gente fez uma pesquisa aqui, mas deixa pra lá.
É uma coisa absurda, né, cara? A XP já tinha sofrido uma certa, vamos dizer assim, uma certa demonstração de insatisfação por parte de alas bolsonaristas, né? Não só a ala política, mas dos seguidores, enfim. E aí também foi num período em que, numa semana em que outras pesquisas saíram também, e o pessoal começou a babar muito, porque em algumas pesquisas dava Lula primeiro turno, A XP ela não divulgou o resultado, mas pelo que tudo indica, dava algo semelhante. É melhor não, né? Porque senão eles vão ficar bravos, né? Então, para que, que a gente tem que mostrar um retrato da realidade, né? Vamos se meter nisso. E aí que perde credibilidade, né, cara? Porque assim, se você se dispõe a patrocinar pesquisas, aí você tem que ir até o fim, velho. Porque senão você perde totalmente a credibilidade, cara. Quer dizer, eu vou divulgar enquanto me interessa, depois não. É, onde que está a essência da ideia, né? Não, não some, desaparece. Você vê que é por puro interesse, né?
É, a ideia da pesquisa, que deveria ser vamos tentar entender o mundo que nos cerca, na verdade é, eu preciso de alguma coisa que comprove o que eu quero que seja verdade. Se não comprovar o que eu quero que seja verdade, eu simplesmente descarto. É o conceito de pós-verdade sendo demonstrado para a gente em tempo real. E quanto a isso, tem mais um problema que a gente está vivenciando, né? Porque inverno, vamos analisar o que aconteceu nos últimos 2 anos. A pandemia nos pegou em março. Calor, final de chuvas, a coisa ainda ia muito bem. A gente se fechou e passou o inverno fechadinho. Quando que a gente saiu para a rua de novo? Foi no segundo semestre, ali na primavera. E aí a coisa ficou ruim mesmo no verão. Piorou. Nós estávamos com a vacinação muito lenta, a gente se fechou de novo e passamos o inverno no Brasil inteiro um pouquinho mais guardadinhos. E a gente se soltou de novo, mais uma vez, no verão. Festas de Natal, de Réveillon, tivemos até Carnaval. Pela primeira vez desde o início da pandemia, nós aqui no Brasil estamos pegando um aumento de contaminações no frio. Com as janelas fechadas, compartilhando espaços pequenos, sem ventilação. E o que que agora os nossos governos estão fazendo?
Liberou geral, né?
É. Por que que será que é isso?
Proximidade da eleição, talvez. Tem esse palpite, hein, Felipe?
É, talvez, né? Talvez. Olha, pra nossa, em nossa defesa, a gente pode dizer que a gente tem errado pouco, né?
Pois é. Pode parecer que uma coisa não está ligada à outra, tanto as máscaras, quanto a eleição, quanto a pesquisa XP, mas está tudo interligado, viu? Porque é o medo de tratar com a verdade. Exatamente. É o medo de encarar o fato de frente.
É essa costura que eu queria fazer. Da mesma forma que a XP fala, não divulgaremos o resultado de nossa pesquisa, o que acontece, gente, é que você que está ouvindo a gente agora, fazendo a sua corrida matinal no parque, ou que está indo de trem para o trabalho, para aula, ou dentro de um carro do Uber, está de moto, ou sei lá como é que você está ouvindo a gente, procure usar máscaras, tá? Porque ao contrário do que o seu governador possa dizer, a contaminação está subindo em todos os estados brasileiros. Você provavelmente já está vacinado, até porque se você fosse antivacina, você não toleraria nos escutar esse tempo todo. Mas mesmo assim, né? O seguro morreu de velho, não faz mal esperar aí a sua quarta dose, imaginando que você já tem a terceira. Não machuca você, pelo menos nos lugares fechados, ficar com a sua máscara para diminuir a probabilidade de uma infecção um pouco mais grave ou que você passe essa infecção para alguém que esteja um pouco mais debilitado. Só que os governadores não vão dizer isso, por um motivo muito simples. Porque pega mal. Porque o brasileiro cansou de usar máscara, porque o brasileiro cansou de não poder ir para o bar, porque o brasileiro cansou de não ter uma vida normal. E aí eu vou incomodar o cara há 3 meses da eleição? É lógico que não. Então vamos fazer de conta que não está acontecendo nada. Isso é extremamente problemático e agora a gente está descendo para um mundo mais perto da gente. Nós vínhamos falando até o mês de maio, lá da esfera federal, lá em Brasília, os deuses do Olimpo, que são tão intocáveis. E agora quando a gente começa a chegar para o governo estadual, a gente começa a ver que a coisa tem muito mais a ver com o nosso dia a dia e não necessariamente a gente está ligado.
É um exemplo claro do quanto faz mal esse discurso negacionista, né, cara? E de quanto faz mal também a violência verbal que tomou conta das redes sociais e do debate político como um todo, né? Porque se todo mundo só seguisse a ciência, seria muito mais fácil de conscientizar toda a população, porque todo mundo sabe que, vamos combinar, que é chato você ficar isolado, é chato você muitas vezes deixar de ir num lugar com medo da contaminação ou para tomar os cuidados e tudo mais. É chato muitas vezes você chegar no elevador e lembrar que esqueceu a máscara, é chato você ter que colocar isso no seu dia a dia, porque, porra, tem uma pandemia matando milhares de pessoas. Então, muitas vezes as pessoas fingem que o problema não existe, né? E quando você tem um discurso negacionista, a gente falou durante a pandemia e tudo mais, as pessoas muitas vezes querem acreditar nisso. E tem pessoas que realmente são ignorantes. E infelizmente o Brasil, as pesquisas mostram que tem uma parcela boa da população que infelizmente pensa de uma forma muito, muito extremista, né? Então, todo esse discurso ganhando corpo e principalmente tendo essas pessoas que têm cargos públicos incentivando esse discurso faz com que se torne impopular você só tomar cuidado. E aí o cara pensando na eleição fala, bom, então eu não vou mexer nesse vespeiro. É uma falência social, não deixa de ser uma falência social. O que a XP fez é um sinal de falência social. Os governadores não entrarem nessa questão é uma falência social. E aí a gente pensa, bom, tudo bem, e aí esses caras vão e se desgastam e perdem e a gente continua nesse inferno. É muito triste, mas, sinceramente, cara, o que, que a gente faria se tivesse ali também? Não sei. Porque o pragmatismo esgarçou, né? Eu não estou dizendo que tá certo, mas a gente está num momento tão maluco que a gente consegue, pensando estrategicamente, entender o absurdo. Quando a gente consegue entender o absurdo, é porque tudo saiu do controle, né?
O Thiago, de uma maneira muito didática e educada, disse uma coisa muito correta que eu vou traduzir num nível bastante baixo e rasteiro, que é o seguinte: a estupidez ganhou e a gente tem medo da estupidez. Por quê?
É isso.
Então, os estúpidos... Nelson Rodrigues dizia que os idiotas vão dominar o mundo não por competência, mas porque são muitos. Como a estupidez grita alto e a gente não aguenta mais ouvir essa barulheira, não aguenta mais ouvir esse galinheiro sem parar, desse povo latindo besteira e coisa estapafúrdia esse tempo todo, o que a gente faz é, meu, não fala nada não, sabe? Não, deixa. O cara que está acompanhando as pesquisas científicas vai colocar a máscara, então deixa. Isso é muito triste. O Thiago falou tudo, a gente como sociedade está falindo, isso é muito complicado.
É.
Não nos esqueçamos de que esse é o preço da democracia, tá? A democracia é o regime em que todo mundo tem voz. E esse é o problema, todo mundo tem voz, inclusive a estupidez. Falando de governadores, aí eu vou deixar com você, tá? Eu vou levantar a bola, fica aqui o questionamento, você me diz se tem a ver com estupidez ou não. Se estúpido... ou se qualquer outro adjetivo, o brasileiro tem um quê de continuismo, que é meio assustador, né? Vou citar Nelson Rodrigues de novo, ele diz que o nosso país tem vocação séria para a monarquia. As pesquisas para governadores, que agora começam a aparecer com um pouco mais de frequência, né? Estamos nos aproximando da eleição propriamente dita, os candidatos já estão aqui bem definidos e determinados. As pesquisas demonstram um caso de reeleição de quase todos aqueles que se candidatam à reeleição. Em quase todos os estados, o atual governador será o próximo governador. Quando não é o favorito nas pesquisas, ele está ali entre os três, no máximo entre os quatro primeiros. Raríssimas são as exceções. Por exemplo, o Rio Grande do Sul, que tem por tradição também não reeleger, né? Os gaúchos não são muito de reeleger os seus candidatos. Alguns que já abriram mão, né? Alguns governadores. E tem um caso magnífico aqui, o estado da Bahia. O estado da Bahia é um caso à parte, né? Valeria um livro de história só o que acontece na Bahia. O atual governador, que já havia sido reeleito, não se candidatou. Então, quem é o favorito a ser eleito no primeiro turno é ACM Neto. Não por acaso ele usa o nome de Neto, tá? Antônio Carlos Magalhães, o avô dele, era meio que o senhor feudal da Bahia. E ACM Neto é ou governador, ou vereador, ou prefeito, ou senador, ou deputado, meio que desde que nasceu. Quando a idade permitiu, ele já estava lá. Então, não posso nem dizer que é um cara novo no cargo. É um macaco velho, ou é o mesmo que lá, sempre lá esteve, não?
Pois é, cara. Isso conta muito, né? Quer dizer, o sobrenome conta muito. E, enfim, ACM Neto... ele tem uma força política muito grande, né? Os Magalhães lá na Bahia tem uma força política muito grande, ainda mais, como você bem disse, sem a concorrência ainda do Rui Costa, né? Que já foi reeleito. O Rui Costa teve uma reeleição, acho que, se eu não me engano, para cima de 70%. Então, foi avassalador. pode ser que mude alguma coisa quando começar a campanha de fato, porque o Rui Costa ainda não subiu no palanque com o candidato do PT. E o Lula tem um palanque muito forte também lá na Bahia. Pode ser que mude alguma situação, tanto é que o ACM Neto não quer conflitar com o Lula, não. Disse, meu adversário aqui, eu não sou adversário do Lula, meu adversário aqui é no governo do Estado. Já, ó, gente, não tô votando contra o Lula, não, tá? Já tá querendo armar esse terreno.
É importante, guardem esse nome e esse conflito, porque a gente vai falar já já de um negócio chamado União Brasil, que é um partidaço no sentido da área que ele ocupa, é um partido gigantesco, e a ACM Neto é um cacique do DEM. Então o DEM virando esse União Brasil, essa coisa aqui muito complexa, muito heterogênea, esses caras são importantíssimos para a eleição federal.
O ACM Neto foi prefeito de Salvador também, né? Foi reeleito prefeito de Salvador, então também tem um nome muito forte. Ele foi eleito e reeleito, e aí agora em 2020 não concorreu, mas tem ainda essa... É praticamente uma terceira eleição seguida ali, né? De cargos grandes, né? De prefeito para Salvador, agora para o governo do estado. E é também a gente tem que levar em conta, e depois a gente vai entrar nesse assunto, porque estão, inclusive, até torcendo demais, estão chegando no limite do limite do limite, é o quanto poderosa é a máquina pública, né? Para ajudar na reeleição. Então, a gente sempre nota, em ano de eleição, a nossa cidade, normalmente, vira um canteiro de obras, né? Para mostrar que tudo está sendo feito, olha só como as coisas estão funcionando, e começa a entregar obra em ano de eleição. Isso é muito comum. Isso até, de certa forma, faz parte do jogo. E a gente está vendo que agora levaram a um limite extremo quando pensamos na questão presidencial. Mas esse dado que você mostrou, que a maioria dos estados, os candidatos à reeleição estão na frente, mostra o quanto a máquina pública nas mãos ainda é fortíssima, cara, para que você consiga eleger políticos. É muito difícil competir com a máquina pública. A máquina pública, entenda-se, o cara que está ali, que solta o dinheiro, que tem que dar a canetada para verbas... para obras e verbas assistenciais, esse cara tem muito poder. E aí, no final das contas, ele acaba sendo reeleito.
É, de novo, traduzindo de uma maneira mais objetiva, é que, coincidentemente, sempre perto da eleição, fica pronta uma avenida, um viaduto, uma escola, um hospital, um plano de assistência, uma obra de infraestrutura, um programa educacional, é isso aí. Então, tudo que poderia ser feito devagarzinho ao longo de 4 anos é feito às pressas ao longo de 7, 8 meses. Porque a gente esquece, essa é a tristeza. O Thiago falou, tá certíssimo, quem tem a máquina pública na mão tem um marketing muito mais poderoso do que qualquer outro marqueteiro. Só que tem um agravante que a gente não pode esquecer, é que o brasileiro tem um negócio de amnésia que é muito triste. E como o nosso episódio se chama Aula de Eleição, a gente precisa ficar esperto com isso. Eu vou fazer um outro juízo de valor aqui, não só com o estado da Bahia. Governadores que provavelmente se reelegem, alguns dizem que até em primeiro turno. Vai ser difícil, primeiro turno é muito difícil, né? Mas governador, atual governador do Rio de Janeiro, lembrando que ele era vice, tá? Quem foi eleito foi o Wilson Witzel e pode ser, como já comentamos aqui, não há fatos e não há provas, não há condenação, mas talvez seja um criminoso, é possível. E o vice, hoje governador, está lá liderando as pesquisas, tal como o governador de Minas Gerais e o governador do Distrito Federal. Três governos terríveis, três estados, supondo o Distrito Federal como estado também, mas três unidades da Federação Brasileira que sofreram demais nos últimos 4 anos, ou nos últimos 3,5, se preferirem, e fala, não tá bom, o que eu faço? Acho que esse cara merece mais uma chance. Brasileiro, me ajuda a te ajudar, brasileiro.
O Rio de Janeiro é um caso a ser estudado, né, cara? O Rio de Janeiro sofre na mão de governadores há décadas, né, cara? A gente é muito triste o que acontece com o Rio de Janeiro, e aí tem a questão do controle das milícias também, tem um controle pesado em cima, milícias mandam nas comunidades, então isso também ajuda a direcionar muito voto, infelizmente. É uma situação muito difícil, cara. O Rio de Janeiro vai chegar uma hora, a gente achava, né, Felipe, que era a eleição passada, né? Agora o Rio de Janeiro acaba de vez. E eu não sei se a gente renova as nossas esperanças de isso não ter acontecido, ou se realmente ainda há uma perspectiva minimamente, assim, que se tem uma luz no fim do túnel, né? Minimamente plausível para a gente achar que o Rio de Janeiro ainda consegue se recuperar, porque é um estado que vem sendo massacrado há décadas, né? E é muito triste, cara. Agora, Minas Gerais tem uma peculiaridade, né? O Zema é patético, né? Ele é patético, ele é um péssimo governador. Mas, assim, no interior ele é muito forte. E aí, abrir o cofre, enfim, para algumas medidas que ajudam muita gente poderosa no interior de Minas Gerais. E o Calil, que é o prefeito de BH, não é tão conhecido no interior de Minas Gerais. A expectativa do Calil é justamente que a aliança com o Lula faça com que ele pegue votos, consiga ter a transferência de votos do presidencial, né, para o governo do estado. Por quê? Na pesquisa estimulada, o Zema chega a quase 47% dos votos.
Traduzindo, pesquisa estimulada é quando o pesquisador fala o nome dos candidatos para o entrevistado.
Exato, ele mostra normalmente num disco os nomes dos candidatos e aí a pessoa faz a sua escolha. Na pesquisa espontânea, que é aquela que o pesquisador, antes de mostrar os nomes, só fala em quem que você vai votar, e aí a gente tenta tirar do eleitor uma resposta sem que ele olhe os nomes, né? O Zema tem 22%, o que é alto, um voto espontâneo, mas o Calil tem 11%. Então, dá para a gente entender que aí tem uma margem boa para o Calil tentar tirar voto de gente que votaria no Lula e no Zema. Até o Zema tem tentado fazer o Luzema, né? Enfim, não sei quem embarca nisso, mas...
Se você não é mineiro ou do Sudeste e não sabe do que a gente está falando, o Zema é o atual governador de Minas Gerais, eleito pelo Partido Novo, e o que ele fez para ir para o segundo turno, e foi meteórico, assim, ele estava escondido, ninguém sabia quem ele era. Há semanas da eleição, ele embarcou no bolsonarismo, mas de uma maneira descarada. Ele abandonou, assim, jogou para morrer afogado no meio do mar o João Amoedo e virou bolsonarista de carteirinha. E aí o que aconteceu é que ele se elegeu na onda bolsonarista. Ele foi bolsonarista, só não votou 17, porque estava no partido errado. Ele errou a inscrição na hora de colocar o número lá na urna. E agora eles contam com a possibilidade de que ele consiga se descolar do bolsonarismo e receber o voto do cara que talvez vote no Lula no cenário federal. Sou esquisito, né? O cara ser do Partido Novo, que se elegeu mais como bolsonarista do que na plataforma do Partido Novo, e hoje receba o voto, talvez, do cara petista. Do petista, sem dúvida, ele não vai receber, mas do cara mais alinhado com a centro-esquerda, ou do cara que vai votar contra o Bolsonaro, é uma aposta difícil, né? É o azarão nesse caso.
Então, eu tendo a acreditar que quando o Lula subir no palanque em Minas Gerais, esse jogo vai equilibrar um pouquinho mais, sabe? Por tudo isso que você falou. E o Partido Novo é aquela coisa, né? O número do Novo é 30, e como eles odiavam o PT na última eleição, né, com o Haddad, então eles tiravam 13 e no final dava 17, né? Dá para resumir bem o que significa o Partido Novo, né?
Pois é.
Só comentar uma coisa, né? Nessa pesquisa do Poder Data, né, que você citou, que você colocou os números, não tem o Eduardo Leite ainda, porque...
Gente, o Eduardo Leite, ele pode ser governador do Rio Grande do Sul, ele pode ser presidente da República, ou ele pode ser o líder da Aliança Intergaláctica. Ele pode ser o filho do Darth Vader que não apareceu nos últimos filmes do George Lucas. A gente não consegue prever o que esse homem vai fazer. Então não dá pra botar ele na pesquisa, né?
É isso.
Lembrando para quem não acompanhou, Eduardo Leite era o governador do Rio Grande do Sul, largou o governo pretensamente para ser candidato a presidente da República quando o partido já tinha escolhido Dória. Ele falou: ah, não, eu respeito as prévias, mas, e, né, que a gente não pode ser xiita dessa maneira também. Tentou furar o olho do Dória, o Dória abriu mão, mas aí ficou muito chato, e aí ele não entrou como candidato a presidente. PSDB não tem ainda um candidato a presidente, nem um candidato que oficialmente eles vão apoiar, e parece que o Eduardo Leite vai sair como candidato a governador para o Rio Grande do Sul de novo. esquisitíssimo. Vejamos qual é o resultado dessa novela. Uma novela ruim, né? Uma novela bem mal escrita.
É horroroso, cara, é horroroso. É assim, cara, eu não sei, se eu fosse o eleitor do Rio Grande do Sul, eu ia ficar muito puto com o Eduardo Leite, cara. É meio que assim, ah, sobrou isso aqui mesmo, vai, eu quero um carguinho aí. Porque ele sempre falou que não se candidataria à reeleição, né, cara? É vergonhoso. Ó, eu não sei, eu acho muito difícil que ele ganhe.
A essa altura, gente, não longe de nós fazer questionamentos levianos ou insultos descabidos. Mas uma verdade é clara, o que Eduardo Leite fala não se escreve.
Exato. Só uma consideração de Minas Gerais, que é interessante, né? No segundo turno, em 2018, o Zema massacrou o Antônio Anastasia, né? A Antônio Anastasia do PSDB. Foi 71% a 28% no segundo turno. Mas é um candidato do PSDB. Então acho que vale esse registro, porque em Minas, na eleição presidencial, o Jair Bolsonaro venceu em Minas Gerais com 58, foi 58 a 41 o placar, e o Zema foi 70%. Então você pode pensar, pô, mas então mais gente votou, não foi só bolsonarista que votou no Zema. Sim, mas do outro lado estava o PSDB. Eu acho que muda um pouco quando se for um candidato apoiado pelo PT, sabe?
Então você acha que vai bater um Zema Bolsonaro aí, um Bolso-Zema?
Cara, eu acho que vão tentar colar essa imagem no Zema lá, né? Minas Gerais tem uma coisa muito... tem uma peculiaridade, né? O norte de Minas tem uma semelhança muito grande com a Bahia. Então, inclusive o eleitorado. Com o Lula subindo no palanque, eu acho que o Calil volta pro jogo. Não sei se dá tempo... Porque, enfim, tem que fazer um candidato em muitas áreas meio que do zero, mas tem bastante força.
E se você me permite um complemento disso, e o sul de Minas é muitíssimo parecido com o norte de São Paulo, interior de São Paulo e grande São Paulo, que cai entre nós, né? Nós, dois cidadãos paulistas deste grande estado cafeicultor, aquele cheirinho de podridão, né? Aquela mistura ali de bandeirante com escravatura, né? Uma coisa bem podrinha que tem no estado de São Paulo.
Exatamente, cara. E tem uma curiosidade em Minas, cara. Todos os candidatos que venceram a eleição presidencial venceram em Minas.
Inclusive a galera diz isso, né? Você tem que ganhar em Minas para ganhar no Brasil.
Exato.
Até porque é muito grande, né? É um estado muito grande geograficamente, é muito populoso, um colégio eleitoral muito grande. Vamos tocar o barco?
Bora lá.
No final de maio, portanto não deu tempo de noticiar em junho, então noticiamos agora, nós tivemos finalmente as federações. Para quem não acompanhou, não sabe o que acontece e o que é a atual legislação. Até o fim de maio seriam possíveis federações, que significam o seguinte: é como se alguns partidos se transformassem em um único partido por um tempo determinado. E esse tempo determinado seria relativo à eleição de 2022, federal e estadual, e à próxima eleição de 2024, as eleições municipais. Ou seja, se o partido Thiago Petrin e o partido Felipe Raoni se juntassem para este ano para eleição federal ou estadual, nas próximas eleições nós estaríamos juntos ainda nas eleições municipais. Está claro até aqui?
Sim.
Beleza. O que acontece é que flopou gigante isso aí de federação, né? A galera simplesmente não se juntou. Nós tivemos três federações que no fim não são federações, porque é uma galera que já é correlata há muito tempo, né? Eles já são partidos irmãos. A maior delas, com o maior número de deputados e senadores, é a federação que se chamou Brasil da Esperança, que tem PT, PCdoB e PV. Lembrando, como a gente já conversou aqui, que PT e PCdoB são parceiros de longa data, desde os anos 80, e o PV foi formado por dissidentes do PT. Então, desde que o PV existe, os segundos turnos normalmente tem o candidato petista apoiado pelos partidários do PV. Outra federação que se construiu, essa é um pouquinho mais surpreendente, digamos assim, mas não grandes coisas, é a PSDB Cidadania. E sim, esse é o nome da federação deles, é o nome dos dois partidos. PSDB e Cidadania formaram ali uma... razoável, né? Um número não é dispensável. Eles têm aqui 27 deputados e eles ainda não sabem quem vão apoiar. Então é esquisito você ter uma federação e você não sabe quem apoia. eles talvez apoiem Simone Tebet, né? A gente vai falar um pouquinho mais disso, dos candidatos a presidente daqui a pouco. Então, Simone Tebet do MDB, e aqui a coisa começa a ficar um pouco mais complexa, porque o MDB é um partido gigante, ele por si só é um partido gigante. Então, vale mais o MDB sozinho do que essa federação de partidos menores ou que estão se apequenando, tal como o PSDB. E nós temos o União Brasil, que é um partido gigantesco, a fusão do DEM com PSL. O PSL cresceu muito com o bolsonarismo, o DEM já era gigantesco desde o PFL, a gente já trocou essa ideia. Se você não acompanhou, acompanhe nossas aulas de eleição desde a primeira. Principalmente na 1, nós explicamos como é que isso tem se construído, como é que são os partidos brasileiros. Esse União Brasil e o MDB é que, por enquanto, são coringas. A gente não sabe para onde eles vão, eles estão ali um pouco acéfalos, não tem um líder ainda para dizer qual que é o caminho deles. Vamos aguardar. Vamos falar um pouquinho daqui a pouco da Simone Tebet, mas tem de aguardar. E a terceira federação é minúscula, que é a PSOL Rede. Lembrando também que PSOL e Rede são partidos dissidentes do PT, são partidos mais à esquerda, menos centro. Lembrando que é uma esquerda democrática, não é um PCO da vida, certo? Não são lunáticos. Inclusive, a gente já comentou desses partidos aqui, partidos que têm respeito em todos os cenários em que eles se inserem. Um ou outro ali, meio fora da caixinha, mas via de regra, principalmente a Rede, tende a ter representantes muito respeitados no cenário político brasileiro. E eles já declararam que vão apoiar o Lula, desde já. Então meio que não mudou nada, né? A gente vai continuar com as coligações que sempre existiram e o resultado disso para a eleição de daqui 2 anos é o que já era previsível. Não tem absolutamente nenhuma novidade. Um balde de água fria em quem pensou que seria uma novidade para a política brasileira, não?
Eu acho que as federações elas tendem a aumentarem. Acho que foi uma novidade aí, muito partido, quando pensa nacionalmente, tem muito conflito, é difícil você criar uma unidade num país do tamanho do Brasil, mas por conta da cláusula de barreira, e só explicando, os partidos agora para poderem continuar recebendo verbas e tudo mais, praticamente para poderem continuar existindo, eles têm que alcançar um mínimo de votos nacional. Pesquisem aí, tem algumas regrinhas, então você tem que alcançar pelo menos 2% do total de votos nacional e pelo menos 1% dos votos válidos em cada federação, e alcançar 2% somando pelo menos 3 federações, ou seja, 3 estados mais o Distrito Federal, né? Então tem algumas regras para que o partido praticamente possa continuar existindo, tá? Então essa união com a federação, você consegue agregar esses votos de uma forma maior, porque as coligações elas não vão fazer mais isso, né? Então, explicando a grosso modo, mas pesquisem aí que é muito interessante. É uma medida boa, tá, gente? Porque a gente precisa diminuir o número de partidos. O PV, bom, o Eduardo Jorge, um dos maiores nomes do PV, ele foi contra a federação com o PT, né? O Eduardo Jorge, ele tem falado muito bobagem nos últimos anos, né? Apesar de ser um cara que eu respeitei jamais. Mas tem falado muita bobagem, talvez ele não se encaixe mais no PV, porque como o Felipe falou, o PV saiu de dissidência do PT, né? Então é muito estranho essa crítica dele. E como a gente entende política e então não estranha isso, né? Entende não, é como a gente está habituado com política, a gente acaba não estranhando isso, mas olha só que interessante, né? O Felipe falou, pouquíssimas federações foram feitas, né? Uma com PV, PCdoB e PT, outra com PSDB e Cidadania, outra com PSOL e Rede. Há pouco tempo atrás, até o começo de 2022, estava um debate sobre a fusão da Rede com Cidadania e PV. Não, só, não estão na mesma...
Na mesma federação,
como cada um foi para uma, né? Então é muito interessante. E eu acho que o PSOL e a Rede só não fizeram a federação com o PT porque eles conseguiram fazer entre si, eles têm alguns nomes grandes para conseguir se manter nessa cláusula, que é a Marina Silva, o Boulos, então eles têm alguns locais... vão ter o palanque para o Lula, então acho que eles entenderam que, bom, a gente vai fazer o apoio, mas não vamos entrar na federação, porque a gente discorda de alguns pontos cruciais. E eu acho a Rede um partido muito pequeno, mas com políticos muito respeitados, cara, muito, muito respeitáveis. Acho que podemos citar aqui, né, Marina Silva e Randolfo Rodrigues, acho que são dois políticos realmente sérios, cara.
Talvez os mais famosos, né, que ainda se mantém no partido. Marina Silva tem uma carreira gigantesca e o Randolfo Rodrigues, principalmente na CPI, porque sendo ele do norte do Brasil, pouca gente o conhece, mas a CPI da Covid alavancou ele para frente. E saindo a próxima CPI do Ministério da Educação, é muito provável que ele seja protagonista de novo. Uma figura importante da política brasileira, ele vai ser lembrado no futuro.
Aliás, ele só não será mais protagonista nessa CPI do MEC, caso saia, porque ele foi um dos articuladores, né? Mas porque ele vai participar da coordenação de campanha do Lula. Então ele age nos bastidores para colocar essa CPI de pé e é um cara muito sério, tá? Você pode discordar das ideias e tudo mais, mas é um político sério. Eu acho que a gente tem que entender isso também. Eu posso discordar do cara, mas ele é um político sério. Então eu quero ele no debate democrático, né?
É sempre bom frisar isso, porque estão faltando democratas nessas figuras importantes brasileiras. Quando eu tenho um político exercendo a sua função no poder, principalmente no legislativo, e o problema que eu tenho é que as pautas que ele defende eu creio que estejam equivocadas, que bom, meu amigo, é o melhor cenário que a gente pode ter, porque hoje a gente tem pessoas que querem destruir as instituições ou que são absolutamente despreparadas e não merecem lá estar. Se você discorda do cara, significa que a nossa democracia está funcionando muito bem.
Exatamente. E para finalizar, cara, essa federação PSDB e Cidadania, que não apoia ninguém, é muito louco isso. O PSDB conseguiu fazer coisas magníficas nessa eleição. Assim, é uma aula de como não fazer política. Provavelmente eles vão apoiar a Tebet. E olha que curiosa que virou a terceira via, né, cara? A candidata da terceira via é a Simone Tebet, cujo partido é um dos mais divididos do Brasil, porque você tem uma ala fortíssima bolsonarista dentro do MDB e uma ala fortíssima lulista dentro do MDB. Ou seja, o candidato à terceira via está no partido mais rachado que poderia acontecer e tem uma federação que não sabe quem que vai apoiar. Então, você vê como tem muita gente perdida na política brasileira, o que é uma pena. Até porque a Simone Tebet é uma pessoa séria também.
Já que você tocou nesse assunto, vamos para ela, então?
Bora.
Simone Tebet tenta se construir como uma candidata sólida, ela começa a ganhar um pouco mais de palanque, um pouco mais de holofote. Uns amadorismos aí, né? Porque Simone Tebet e seu marido são historicamente ligados a pautas que vulgarmente a gente costuma chamar de pautas do agro ou pautas da bancada do boi. E ela está tentando fazer de conta que isso nunca existiu. Estão excluindo postagens, estão excluindo documentos. Faz de conta que eu nunca defendi isso. Por quê, gente? A gente começou o episódio falando disso. Simone Tebet é antibolsonarista. Inclusive, ela já se pronunciou a esse respeito. Não indo ela para o segundo turno, ela votará a favor da democracia. Isso é um eufemismo para eu voto em Satanás. Se for Satanás contra o Bolsonaro. Foi isso que ela disse, de um jeito bonitinho. Só que, como o Bolsonaro é a favor de tocar fogo no Pantanal e na Amazônia inteira, se você não é a favor de abraçar árvores, claro, eu estou fazendo um reducionismo bobo, que infelizmente é assim que a maioria da população pensa. Se eu não sou a favor de abraçar árvores e viver nu correndo pela floresta, eu sou bolsonarista, e se eu não sou bolsonarista, eu preciso ser a favor de que todos os micos leões sejam tratados com nome e tenham RG e CPF. O que acontece? Simone Tebet, defendendo algumas pautas do agro que são consideradas de impacto ambiental pouco sustentável, ela faz de conta que nunca defendeu essas pautas, o que é bastante problemático. O Thiago falou, ela defende muitas pautas sérias, muitas pautas problemáticas, que bom, lembrando, isso faz parte da democracia. O que acontece é que ela não parece que está ganhando muito espaço em seu próprio partido, nem em seu próprio estado, nem entre o eleitorado feminino. Esquisito isso aí, né? E ela tem conversado com o Ciro Gomes, que é outro que está meio que no mesmo barco. É um cara que não emplaca ali, não emplaca aqui. O PDT também é um partido que não sabe muito para onde vai. E aí, como é que você vê esse diálogo? Você acha que um dos dois vai? Você acha que eles se juntam? Essa mistura dá jogo? Os dois vão morrer abraçados na praia?
Vão morrer abraçados na praia. Eu acho que não tem mais tempo para juntar. Eu até entenderia uma chapa, por exemplo, com o Ciro e a Tebet de vice, por exemplo. Ou contrário, exato, no mundo das ideias, assim, até porque PDT e MDB teriam que conversar, e o Ciro já falou que não entra no partido do bandido do Temer, então, enfim, né?
Mas tem um agravante maior aí.
E do Gedel e tudo mais, né? Então...
Mas o agravante maior nisso é que eles não concordam, né? o projeto de governo Ciro e o projeto de governo Tebet, a forma que eles têm de ver, principalmente a economia, que é o problema mais grave que o Brasil passa hoje, são muito discordantes. Não tem como essa galera trabalhar junto.
Primeiro ponto, né? O erro da terceira via foi porque eles em todo momento ignoraram o Ciro. E se a gente entender terceira via como a terceira opção para não votar nem Lula nem Bolsonaro, o Ciro era o terceiro colocado, sempre foi. Só quando o Sérgio Moro despontou ali nas primeiras pesquisas, depois caiu. E simplesmente ignoram, inclusive a mídia, quando fala terceira via, ignora Ciro Gomes, né? E qual foi o erro da terceira via também? De avaliação, né, cara? Porque, como você disse, eles não concordam, principalmente economicamente. Porque o projeto do Ciro está, inclusive, à esquerda do projeto, não do projeto, mas do que foi o Lula, por exemplo, nas duas candidaturas dele. E o que, que a terceira via fala? Bom, precisamos evitar os extremos, colocando o Lula num falso extremo. Ao colocar o Lula num falso extremo, você, em tese, bom, então eu vou conversar com o Ciro. Não, mas eu não concordo economicamente. Bom, cara, você já está diagnosticando tudo errado. Por que você deveria... Com quem que a terceira via mais deveria conversar? Era com o eleitor do Lula, desse eleitor de centro que o Lula pega. Só que ao jogar o Lula para extremo, você para de falar com esse eleitor também. E aí você tem um erro que é irrecuperável.
Falando de economia, que acaba sendo o que há de mais importante na política executiva federal e particularmente para o momento que a gente vive. O modelo do Bolsonaro, se é que há um modelo ali, é a falta total de modelo. É um populismo irresponsável. O modelo Lula é o que você chamaria de modelo pragmático. É mais ou menos o que o Fernando Henrique fez no final do primeiro mandato e no segundo não deu certo. É o que o Lula fez a partir de 2003, aí deu uma sorte gigantesca com o boom das commodities, o preço do petróleo foi lá nas alturas, e o Brasil tem muito petróleo, deu muitíssimo certo, a coisa funcionou bem. Então eles querem repetir uma receita que eles sabem que funciona ali, né? Remenda de um lado, dá um pontinho aqui, passa silver tape numa outra ponta e a coisa anda. O modelo do Ciro é um modelo de esquerda, ponto. Todas as escolas econômicas de esquerda batem palma para o que o Ciro Gomes quer fazer. E um eventual modelo econômico Tebet é um modelo que você pode chamar de direita, de centro-direita. Então tem a tal da economia liberal. Não orna, não dá. O Ciro conversando com o Lula, talvez dê jogo. Com a queda de braço de vez em quando, vá lá. A Tebet conversando com o Lula, talvez dê jogo. Isso pensando no modelo pragmático dos mais votados, tá? Isso aconteceria com outros candidatos também. Agora, o nosso argumento aqui é que Tebet com o Ciro não dá dança. Vocês estão pensando que um quer dançar um bolero e o outro quer bater cabeça numa roda de punk rock. Não vai dar certo. São movimentos que brigam entre si, eles são muito pontiagudos para conseguir dar jogo isso.
Exatamente, a não ser que o MDB se sujeitasse, vamos dizer assim, a abraçar umas pautas que realmente não são condizentes, principalmente com o cenário político que eles constituem hoje, né, cara? Porque você tem, como eu falei, você tem uma ala bolsonarista muito grande, enfim, esse diálogo não existe. E aí essa terceira via fica absolutamente perdida, cara. Para mim, como eu falei, eles vão morrer abraçados na pré porque eles erraram na largada. O Ciro no discurso e a terceira via no diagnóstico.
Ótimo resumo. Vamos fazer um elogio a quem a gente nunca elogiou na vida aqui?
Quem?
Fiesp.
Olha lá, hein?
Quem diria, não? Porque enquanto a vida é a esperança.
O pato, quem paga o pato somos nós, né?
Isso. Se você não é de São Paulo, talvez você não esteja familiarizado com o nome Fiesp, mas você certamente já viu foto, vídeo disso. Fiesp é a sigla da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. Não é um exagero dizer que esses caras, eles são maquinistas do Brasil, tá? Então, boa parte do dinheiro que o Brasil produz está aqui. Claro, o agronegócio é fundamental, mas quando você sai do campo, a Fiesp acaba apitando muito aqui. E a Fiesp, vamos falar de um jeito bem educadinho aqui, Thiago? Nos últimos 10 anos tem escorregado no tomate, né? Tem tomado decisões equivocadas, tem feito declarações equivocadas, tem feito manifestações equivocadas. Então, para você que talvez não esteja ligando o nome à pessoa, vocês devem se lembrar que nas primeiras manifestações contra tudo isso que está aí, que foram convocadas pela Fiesp, eles colocaram aquele pato de borracha gigante na Avenida Paulista, na frente da sede deles, que fica ali na Avenida Paulista, dizendo, era o slogan, né? Eu não vou pagar o pato! Né? Era essa a brincadeira e tal. E eles inflamaram bastante o bolsonarismo. Hoje, não sabemos se por pragmatismo, se por hipocrisia ou porque aprenderam com os erros, a declaração oficial da Fiesp é que estão apoiando as instituições democráticas, que apoiam o Tribunal Superior Eleitoral, que a democracia brasileira não pode ser questionada e que eles estão de acordo com o modelo democrático imposto e qualquer candidato eleito deve ser respeitado para a manutenção da harmonia dos poderes para que o nosso país entre nos trilhos das democracias liberais do mundo ocidental. Eu estou parafraseando o texto, mas é isso que eles disseram. Ou seja, falaram o decente, correto e irretocável. Viraram as costas para bolsonarismo e falaram discurso golpista aqui não, antidemocrático aqui não. Parabéns, Fiesp, como diria Jesus, vá e não peques mais.
É, cara, não tem como a gente também não lembrar que o Paulo Skaff não é mais o presidente da Fiesp, né? Paulo Skaff, que flertou com o bolsonarismo várias vezes. E quem tá agora é o Josué Gomes, que é filho do Zé Alencar e foi vice do Lula, né? Então, e o Josué Gomes foi, inclusive, cotado a ser vice do Lula, depois ele desmentiu e tudo mais.
Contexto para quem é mais jovem, caso você seja jovenzinho e não sabe do que a gente está falando, quando o Lula foi eleito em 2002, ele precisou principalmente do apoio do que a gente costuma chamar o mercado, o capital. Então, quem ele trouxe para a sua chapa como vice? José Alencar, que era um industrial, ou seja, era um homem dos negócios, era um homem, o que hoje vocês chamariam da Faria Lima. E aí José Alencar e Lula fizeram esse lance de, não, está aqui o sindicalista operário que tem apoio popular, mas do lado dele aqui de vice, e mais ou menos o que ele está tentando fazer com o Alckmin hoje de novo, existe um homem aqui forte dos mercados, se vocês quiserem, vocês me tiram, tem ele aqui na retaguarda, vocês não ficam órfãos. Como você disse, né? O herdeiro, não metaforicamente, né? O herdeiro genético de José Alencar é o homem que está fazendo esse movimento democrático.
Não me espanta. Não me espanta que agora a Fiesp teve uma guinada um pouquinho mais democrática, né?
Tomara que a moda pegue, tomara que eles ditem regra. Vamos para a nossa reta final aqui?
Bora!
Então, resumindo, falamos dos principais candidatos, falamos do que se diz de terceira via, os movimentos à volta. Não falamos de excrementíssimo senhor presidente Jair Bolsonaro. A gente fala dele na semana que vem, porque a gente vai falar dos escândalos. Basicamente, o programa dele é fazer barulho, é atentar, é destruir tudo, é tentar ver o circo pegar fogo, porque é aquilo. Se a terra estiver arrasada, é mais fácil construir alguma coisa depois. É muito mais fácil destruir do que construir. Como ele não pode construir, ele vai tentar destruir para se colocar em evidência. Acabamos de resumir para vocês qual é o plano Bolsonaro e bolsonarismo para o ano de 2022. Mas nós temos no mês de junho um fato que vai ficar nos anais da política brasileira. Do que eu estou falando? É que o Senado votou, de uma maneira educada, uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição, um projeto de emenda à Constituição, para que o governo tivesse um orçamento de dinheiro que não existe. Eu não estou sendo reducionista, eu não estou construindo um espantalho aqui. É isso mesmo, tá? Então, o orçamento já é aprovado pelo Legislativo, o orçamento já existe. Nós sabemos quanto dinheiro temos e quanto dinheiro podemos gastar de forma responsável. E nós temos uma lei que se chama a Lei do Teto de Gastos. Ou seja, mais do que isso, é proibido. Se não vira, como é que é o nome daquilo? Pedalada fiscal? Que já derrubou o presidente da República, né? Por exemplo, a Dilma Rousseff. O que acontece é que o Congresso, chefiado por Arthur Lira, que, como nós já dissemos aqui, é quem manda no Brasil de verdade hoje, não por acaso, quando o governo fez o pronunciamento sobre a redução do ICMS para gasolina, a gente fala disso semana que vem, tá? Bolsonaro, o presidente da República, só começou o evento depois que Arthur Lira chegou, tipo a noiva, sabe? Não começa o casamento antes da noiva. Arthur Lira é o homem mais importante da República Brasileira hoje, não esqueçam disso. O Congresso aprovou basicamente um cheque em branco de quase 42 bilhões. Eu falei bi, babe, bi, bobu. 42 milhões de dinheiro que a gente não sabe de onde vai sair. O que isso significa? Qual é a caricatura que a galera na internet faz? É imprimir dinheiro. É você dar o cheque e você não sabe como vai pagar. Devo, não nego, pago quando puder. A gente dá um jeito no futuro aí. É isso que a gente fez. A gente mergulhou na inadimplência, na irresponsabilidade fiscal. Isso vai gerar inflação e assim por diante. E essa PEC especificamente, cometi uma falha aqui, ignore o que eu falei agora há pouco, ela tem origem no Senado e ela passou em dois turnos no Senado e agora vai lá pro Congresso e claramente vai passar no Congresso, porque o Congresso é o governo hoje. Basicamente, o Senado autorizou. E autorizou quase por unanimidade. Vai lá, governo, pode gastar aí à vontade. Um senador votou contra. Apenas um tal de José Serra do PSDB. A gente já fala um pouquinho mais desse PSDB, que foi importante. O Thiago falou agora há pouco do PSDB, a gente volta a falar disso. O grande questionamento que vocês podem estar fazendo agora é: peraí, todo mundo votou para dar um dinheiro que não existe na mão do Bolsonaro para ele usar para se reeleger? Detalhe, tá? É proibido. Não é só proibido porque estoura o teto, não é só proibido porque esse dinheiro não existe. É proibido porque o governo federal, por lei, não pode ficar mudando o orçamento para ficar distribuindo dinheiro às vésperas da eleição. E claramente é só até a eleição. Esse dinheiro vai ser gasto até o fim de setembro para tentar comprar voto. Com a manobra mais baixa, vil, covarde que existe de você tentar ganhar voto de gente miserável. A gente retrocedeu 150 anos da democracia mundial aqui. Só que aí vem um detalhe interessante. Você está me dizendo, então, que PT votou a favor? Sim. Você está dizendo que PDT votou a favor? Sim. Tiago, me explica.
É, cara, acho que primeiro a gente tem que falar o que, que inclui nessa PEC, né? Essa PEC inclui o aumento do Auxílio Brasil, que é o antigo Bolsa Família, né? Que hoje paga R$ 400, aumentaria para R$ 600.
Só que só até o fim do ano. Não é para sempre, é só esse ano.
Tudo isso até o dia 31 de dezembro. Cara, é na cara larga que é para ganhar a eleição, né? Então aumentaria até 31 de dezembro para R$ 600. O custo disso é de 26 bilhões, né? Eles criariam também um voucher caminhoneiro, pagamento de R$ 1.000 mensais até 31 de dezembro, com um custo total de 5,4 bilhões. O auxílio gás, que hoje é pago bimestralmente, passaria de R$ 53,00 para R$ 112,60. Seria dobrar praticamente, enfim. E aí isso também seria um custo de 1 bilhão. E também eles mas dariam aporte para que o transporte gratuito para os idosos seja implementado em todos os estados. Teria um custo de 2,5 bilhões também. E teria um repasse para o etanol, para baratear o etanol, também teria um custo de 3,8 bilhões. Então, são medidas que combatem alguns aspectos, e depois a gente vai entrar mais no detalhe, combate a pobreza e combate a fome que essa galera está passando, né? E aí fica difícil, a gente volta lá atrás, quando a gente estava falando das máscaras, pô, mas o governador na época de eleição vai falar para voltar a usar máscaras, a galera, pô, vai ser contra, vai virar as costas. Você imagina agora, quando a gente alcança 33 milhões de pessoas passando fome, mais de 100 milhões de brasileiros também não se alimentam da forma correta, tem alguma defasagem alimentar por conta de falta de dinheiro para comprar comida. Você imagina agora algum parlamentar votando contra um auxílio que aumenta R$ 200, o Auxílio Brasil, contra um voucher caminhoneiro que não está conseguindo pagar seu combustível para fazer os transportes por conta da alta do combustível, contra o auxílio gás, que tem muita gente cozinhando a lenha porque não tem dinheiro para comprar gás, e muita gente recebe o auxílio gás e usa o dinheiro para comprar dinheiro. Então, como é que você vai votar contra isso? Eu tenho um motivo, porque é ilegal. Como o Felipe falou, além de tudo isso que o Felipe comentou, essa lei, ela fere essa PEC, ela fere a lei eleitoral, que proíbe você não só de distorcer e ter um desvio de função para alguma lei específica, para algum auxílio. Então você também seria um drible no orçamento para aumentar o Auxílio Brasil, mas você não pode criar programa social algum em ano de eleição, porque justamente você tem aí um desvio de finalidade, e isso é compreendido como, como compra de voto. Então tá tudo ilegal. Fere teto, dribla a Constituição, porque eles, para ferir o teto e para quebrar o teto novamente de gastos, eles colocaram um estado de emergência que não existe. Estado de emergência, como foi colocado na época da Covid, em que milhares de pessoas estavam morrendo, eles colocaram agora só porque o combustível está alto. Então é um absurdo você falar que isso é um estado de emergência, isso é uma competência do governo, e fere a lei eleitoral. Tem uma série de ilegalidades, como o Felipe falou, abre precedente para que futuros governos façam a mesma coisa. A gente tem que torcer para que os futuros governos tenham bom senso, porque se fez uma vez, eles podem fazer de novo. Só que aí cabe a pergunta, como você, há 3 meses da eleição, você que vai pensar em se candidatar, se reeleger ou eleger seu candidato, vai votar contra isso?
E aí vamos traduzir de novo de uma maneira clara, baixa e rasteira. O senador do MDB da Simone Tebet, o senador da Rede, da Marina Silva, como Randolfo Rodrigues. Aliás, Randolfo Rodrigues e Simone Tebet fizeram esses votos. Ou o senador do PT de Lula, ou o senador do PDT de Ciro Gomes. Notem que Lula e Ciro Gomes criticaram essa medida da mesma forma que nós criticamos. Isso é ilegal, isso é desvio de função, isso é indecente. Mas esses caras não conseguiram que os seus senadores, aqueles que os apoiam, aqueles que são sua base, votassem contra. E por qual motivo? Porque o senador arregou, gente. Essa é a palavra. O senador arregou. Então eles pensaram o seguinte: vai passar de qualquer jeito. Por quê? Porque o governo comprou o legislativo. Porque o governo transferiu os seus poderes para o legislativo para se manter no poder. É isso que aconteceu. E aí os senadores pensaram, então, se eu votar contra, na hora que eu for tentar me eleger, o povo vai dizer o seguinte: então, ó, sabe esse projeto aqui, ó, você que tá passando fome, esse dinheirinho a mais que você ganhou para comprar feijão, você que não consegue abastecer o seu caminhão ou não consegue pagar o teu frete, sabe esse dinheirinho a mais que você conseguiu aqui? O senador do PT votou contra, ele quer que você passe fome. Senador da Rede votou contra, senador do PDT votou contra. Ele quer que você continue pobre, ele fala que luta por você, mas não luta. E aí esse cara fez o seguinte: como o governo vai ganhar mesmo, como não tem como segurar mesmo, eu vou votar a favor para impedir que eles usem isso contra mim. Se você pensar do ponto de vista estratégico, se você pensar que nós vivemos uma guerra e esse cara se protegeu da tragédia maior para sua carreira política, ele tomou a decisão pragmática. Mas a gente não pode deixar de frisar que isso é ilegal, indecente e imoral. É imoral porque esse cara está sendo claramente um hipócrita. É indecente porque ele é oposição a Bolsonaro e acabou de chancelar os problemas claríssimos que essas iniciativas têm, e ele acabou de endossar uma ilegalidade. Então é o legislativo assinando que a lei deve ser quebrada descaradamente. É muito problemático. E aquele partido que vinha se apequenando, a gente falou que os caciques tucanos, o que aconteceu com vocês, caciques tucanos do PSDB, tá lá José Serra falando: isso aqui tá errado, eu vou votar dizendo que tá errado. E se as pessoas usarem contra ele? Pode usar, mas tá errado, tá errado.
É, eu até acho, cara, que esse único voto contrário, de certa forma, foi um pouco estratégico numa tentativa de, bom, como não foi unanimidade, porque qualquer pessoa, qualquer cidadão, qualquer entidade pode provocar o Supremo. Então, você tendo um voto contrário, você pode falar, bom, tem esse voto contrário porque é ilegal, e aí eu provoco o Supremo para tentar no Supremo falar, olha, isso aqui é inconstitucional, tem que frear. Só que aí você vai... Será que o Supremo vai se meter nessa briga também? É muito louco isso, cara. Porque, de novo, os atritos com o Supremo, eles já são vários, né? Será que alguém vai provocar o Supremo? Será que o Supremo vai se meter nessa briga, nessa confusão toda? Tudo parte de, lá no começo do episódio você falou, a democracia, infelizmente, permite isso. Então, a gente tem que tentar cada vez mais criar mecanismos para que pessoas que usam a democracia para minar a democracia sejam caladas. E Bolsonaro é uma dessas pessoas, né? A gente sempre tem que pontuar. Bolsonaro está fazendo tudo isso não porque ele é bonzinho e não porque ele pensa em pobre. Ele está pouco se lixando para o pobre. Porque vamos recordar que quando começou a pandemia, a proposta do governo para o auxílio emergencial era de R$ 200 E a proposta do Paulo Guedes é que as empresas dispensassem os funcionários, interrompendo os contratos de trabalho sem nenhum tipo de remuneração, e eles fossem para casa sem ganhar um tostão e recebendo R$200 do governo. Essa era a proposta de Paulo Guedes e Bolsonaro para a pandemia. Depois, o parlamento, junto com Gilmar Mendes, que fizeram ali uma estratégia para ter o auxílio emergencial de R$500, aí o Bolsonaro quis dar uma canetada e falar, não, eu quero 600, para dizer que foi ele. Mas a proposta do governo era de R$200. Vamos lembrar que essa proposta de agora, desse aumento para o Auxílio Brasil de R$400 para R$600, ele nem existia. Esse fura-teto seria utilizado só para baratear a gasolina, para compensar os estados que diminuíssem o ICMS para baixo de 17%, porque aí os combustíveis ficariam mais baratos. Mas pensem, gente, em combustível, gasolina, álcool e diesel. O diesel é importante por conta do transporte dos caminhões, e aí você pode até ter um impacto, como muito alimento é transportado, você pode ter um impacto na inflação para o pobre. Mas etanol, o álcool, né? E a gasolina é para gente de classe média alta, não é pensando no pobre. Quando viram que ia pegar mal, eles desistiram de compensar os estados para fazer essa política eleitoreira. É uma política populista. E aí a gente consegue diferenciar bem, que eu sempre comento aqui, o que é populista do que é popular. Medidas sociais são populares, não necessariamente populistas. O que o Bolsonaro está fazendo é um populismo barato, raso e sujo. É sujo o que ele está fazendo nesse momento.
Aí eu quero fazer só duas ponderações para a gente encerrar com esse gostinho amargo na boca. A primeira é, tomara que a população mais pobre pegue esse dinheiro, que ajude um pouquinho o presente. Infelizmente a gente sabe que esse preço vai voltar lá na frente, vai voltar em forma de inflação, que afeta justamente esse cara mais pobre, mas que ele não vote no Bolsonaro, que ele não seja enganado. Então, já que esse dinheiro vai vir e ele não consegue nem evitar, ele não consegue devolver esse dinheiro pro governo, então que ele gaste e consiga alimentar a sua família, que ele consiga controlar ligeiramente aqui o preço do pé de frango que chega ali para ele fazer uma sopa, mas que ele não seja enganado com esse estelionato barato. E a segunda já prova como, inclusive, o próximo governo, independente de qual seja, já está fragilizado. Porque digamos que Ciro Gomes ganhe a eleição, Ciro Gomes já não tem controle do que acontece com o PDT. Digamos que Simone Tebet ganhe a eleição, Simone Tebet já teve que se adequar ao estrago bolsonarista. Digamos que Lula ganhe a eleição, o PT já votou na pauta bolsonarista, mesmo Lula indo lá fazer a campanha falando exatamente o que eu disse. Pega o dinheiro e não vota no Bolsonaro. O estrago tá feito.
É isso, cara. E só para você, pra gente explicar, que a gente comentou do MDB rachado, Fernando Bezerra, autor dessa PEC, é do MDB, é líder do governo Bolsonaro. Não sei se você tem uma ideia, a confusão que é o MDB. E vale a gente registrar, a PEC anterior, que passou para limitar os estados a cobrarem no máximo 17% de ICMS sobre os combustíveis, numa tentativa de baixar os combustíveis, ela é ilegal também, tá? Porque isso fere a autonomia dos estados. Você, governo federal, não pode interferir na independência dos estados. Isso já é inconstitucional. Passou porque, beleza, é baixar imposto, não vamos brigar contra isso. Agora o Bolsonaro vai e dobra a aposta na inconstitucionalidade. 1º de janeiro de 2022, de 23, será um caos caso tudo isso seja cancelado de fato, porque o ICMS pode estourar, pode voltar a se cobrar do que era, esses auxílios todos acabam, tem um rombo fiscal aí que será feito, então a gente tem inflação, tem estouro dos combustíveis e o dinheiro público sendo queimado. Então a gente vai ter um ano muito difícil, Bolsonaro foi com tudo ou nada, e cara, vamos tirar esse cara daí.
Vamos terminar então com um conselho, porque doce não vai ficar o nosso papo. Lembrando que sempre estamos dizendo, preste muita atenção ao legislativo. Não esqueçam da atenção ao legislativo. Prestem atenção em quem é o senador, quem é o deputado federal e quem é o deputado estadual que você está escolhendo. Não jogue esse voto fora. Preste mais atenção a este voto do que o voto do executivo. Do executivo está bem mais fácil a essa altura do nosso campeonato e da nossa história. Escolha bem o seu deputado, veja bem qual é a coligação. Se você votar no deputado que parece próximo da sua casa, mas e se o voto não for para ele, se for para o cacique do partido? se for pro grande puxador de voto, cuidado quem é o cara, quem é o grandalhão, qual é a coligação. Vocês não podem deixar que mais um Arthur Lira continue lá na Câmara dos Deputados. Vocês não podem deixar que um Pacheco continue lá na presidência do Senado. A gente precisa trocar esse Congresso, porque um executivo novo com Congresso velho tá na roça. Não vai melhorar. E a gente vai acompanhando aqui também como é que vão ser administrados os nossos estados. Prestem atenção, eleição de governador também, porque agora a coisa vai ficar um pouquinho mais fresca. Tiago, considerações finais, algum conselho, alguma boa notícia, uma coisa mais alegre pra gente?
Faltam praticamente 90 dias para as eleições. Acho que quando for pro ar vai faltar 90 dias para as eleições. Eu acho isso legal. Tá chegando finalmente. Eu acho que vai começar agora de fato a esquentar o assunto.
É, esquentar vai ser necessário porque julho promete ser geladinho. Eu não sei se você deu uma boa notícia, mas espero que vocês que estão escutando a gente nessa segunda-feira não estejam muito chateados, não mate o mensageiro, nós apenas trazemos as informações, a verdade está aí dada. Repito, prestem muita atenção a como vocês escolherão o voto de legislativo. A essa altura, se você escuta a gente, o executivo, você já decidiu ou está ali esperando só um empurrãozinho final para sua decisão. De resto, a gente continua se encontrando aqui uma vez por mês. Lembrando que na próxima semana, dia 11, já venham com seu Epocler, o seu Meprazol, o seu Dramin tomado, porque a coisa vai ser fétida e nojenta. Essa semana eu tenho certeza que a gente vai deixar você mal-humorado. E a gente promete vir no final de julho com coisas bem mais leves, porque a gente tem que se alegrar até pra gente. A gente vai ficar muito doente se a gente só falar de desgraça. Nós estamos nas redes sociais. Nos acompanhem lá no Instagram e no Twitter, @_depoisdaaula. Briguem com a gente, peçam esclarecimentos, corrijam aquilo que a gente falou de errado. Acrescentem no debate, mandem lá as DMs para xingar o Thiago, que ele gosta bastante. Acompanhem o Thiago brigando com o povo e esperem para ver como é que o Ramon vai fazer provocações visuais do que está acontecendo no nosso debate. Muito obrigado para quem escutou até aqui. Forte abraço para vocês, boa semana, força! Tamo junto, a gente consegue. E abraço, Ramon!
Abraço, Ramon. Obrigado, pessoal, que ouviu a gente. Leiam bastante.
Falou!
Falou!